No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, TSE proíbe celular nas cabines de votação, mas eleitor pode levar cola. Saiba quais os documentos levar para votar no dia da eleição em 2 de outubro.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Tribunal Superior Eleitoral proibiu os eleitores de entrar nas cabines de votação no próximo domingo, dia 2 de outubro, nas eleições, com o celular nas mãos para garantir o sigilo da escolha, mas a cola com os nomes e números dos candidatos está liberada. No próximo domingo, então, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar para escolher 5 candidatos. Precisam votar para presidente da República, senador, governador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Para facilitar e até tornar mais rápido o processo de votação, o TSE não apenas liberou a cola no papel escrito, vale lembrar, como criou uma cola eleitoral virtual para ajudar o eleitor. Continua valendo o papelzinho com os números, então, dos candidatos anotados a lápis ou caneta, como os mais experientes estão acostumados a fazer. Quem optar pela cola virtual, para não errar na hora de votar, basta acessar o site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, anotar os números dos candidatos na ordem em que se vota, primeiro deputado federal, depois estadual, senador, governador e, por fim, presidente, e aí depois é só imprimir e levar para a cabine. Então vamos a algumas instruções aí, né? Para tudo ficar bem claro, bem fácil, para no dia da eleição todo mundo votar direitinho. Eleitor vai ter de votar, digitar 16 vezes na urna eletrônica. Então deputada ou deputado federal são 4 dígitos, deputado ou deputada estadual são 5 dígitos, para senador ou senadora, 3 dígitos, governador ou governadora, 2 dígitos, e para presidente ou presidenta da República, 2 dígitos. Além da cola, o TSE desenvolveu também uma urna virtual lá no site para que o eleitor possa treinar o voto. Esse treino, segundo o tribunal, além de dar segurança para o cidadão que vai votar pela primeira vez, por exemplo, reflete na diminuição do tempo que cada um leva para votar, podendo diminuir as filas. Os partidos e candidatos da urna virtual são fictícios, mas a dinâmica do voto é a mesma, inclusive com os sons emitidos pela urna eletrônica. Lançado para as eleições de 2014, o simulador ganhou agora em 2022 atualizações em termos de acessibilidade, como a inclusão da intérprete de Libras e áudio para pessoas com deficiência visual. Caso o eleitor não queira votar em ninguém, a Constituição garante esse direito. É preciso lembrar, no entanto, que esses votos não são somados pela Justiça Eleitoral na hora de definir quem ganhou a eleição, ou seja, serão descartados por serem considerados inválidos. É eleito o candidato que tiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, é o que diz a lei. Se mesmo assim o eleitor quiser invalidar o voto, pode apertar a tecla branco na urna e consumar o chamado voto em branco. Para votar nulo, deve digitar um número que não está registrado para nenhum candidato ou partido. A urna eletrônica indica que aquele voto será nulo. De acordo ainda com a determinação do TSE, na cabine de votação não pode o eleitor ou a eleitora portar o aparelho de telefonia celular. Não pode o celular, portanto. Além de máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação, qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados, não pode. Esses aparelhos devem ser desligados e entregues aos mesários, juntamente com o documento de identidade do eleitor. Concluída a votação, os mesários vão devolver os celulares ou as máquinas fotográficas de radiocomunicação, enfim. Os mesários vão perguntar para o eleitor ou a eleitora antes de ingressar na cabine de votação sobre estar com o aparelho celular ou com a máquina, enfim, com qualquer desses equipamentos, né, desses instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos sejam entregues a esses mesários. Se o eleitor se recusar a entregar os equipamentos, a eleitora ou o eleitor não vão ser autorizados a votar e a presidência da mesa receptora vai constar isso em ata, né? Esses detalhes dessa ocorrência, digamos, e vai acionar a polícia para a adoção de providências necessárias, sem prejuízo de comunicação ao juiz eleitoral. Nas sessões eleitorais onde houver a necessidade, a pedido do juiz ou juíza eleitoral, poderão ser utilizados os detectores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. Fica aquele famoso fica a dica, né? Evite problemas, não leve celular ou então deixe já, chegue, se você chega, a hora que você chega na sessão de votação, já com o celular em mãos, já deixa na mesa, tudo para que o processo eleitoral, para que as eleições ocorram da melhor maneira possível e ninguém, inclusive você, tenha problemas. Ainda sobre as eleições, faltam apenas 5 dias, né? 4 dias agora para o mais importante acontecimento do ano para a democracia do país e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre os documentos que devem levar no dia da eleição, o próximo domingo, dia 2 de outubro. A gente repete, mais de 150 milhões de brasileiros poderão comparecer às urnas para escolher seus candidatos a presidente, senador, deputados federal e estadual, governador, e todo mundo tem que apresentar um documento válido segundo os critérios da Justiça Eleitoral. Quais são esses documentos válidos? É que a gente vai falar a partir de agora. Uma dúvida comum, antes de mais nada, é a seguinte. Eu tenho o e-título, né? Que é aquele título de eleitor que está no celular, o aplicativo para celular. Então, preciso de documento com foto para votar? Sim, precisa, mas só em casos de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico com as impressões digitais na Justiça Eleitoral ou então tenham o e-título sem foto, que é a versão antiga. Os documentos válidos, vamos lá, né, para o dia da eleição que você tem que levar, é o e-título, né, o título de eleitor digital, que é o aplicativo celular para celular, mas com foto, a carteira de identidade, o RG, né, a identidade social pode ser também, ou então o passaporte, ou a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, a carteira de trabalho ou então a carteira nacional de habilitação. Qualquer um desses documentos com foto oficiais podem ser apresentados na hora do voto. Eles são válidos para você apresentar na hora do voto. Precisa do título? Não necessariamente. Se você não tiver com o título e tiver com algum desses documentos na sua zona eleitoral, na sua seção eleitoral, você poderá votar, porque é nela que vai estar lá o seu nome. Bom, informações importantes. Caso o e-título, que a gente já falou aqui, esteja sem foto, é necessário apresentar, então, o documento oficial com foto. A carteira de trabalho digital... Atenção, a digital não é válida para a votação, não vale. O título de eleitor, como eu disse agora, não é obrigatório, porém é nele, assim como no e-título, que estão contidas as informações sobre a seção e a zona eleitoral que indicam o local onde você vai votar. Se você tiver perdido, por exemplo, o título e não souber a seção e a zona eleitoral, você pode usar um documento de identidade com foto entre os que a gente já acabou de dizer, mas antes precisa saber aonde vota. Então, para isso, você pode consultar os dados no site da Justiça Eleitoral, que é o tse.jus.br. Lá vai ter todas as informações. É só você colocar o seu nome, né? Você vai em atendimento ao eleitor e lá vai ter um link com o local onde você deve votar. É só colocar os seus dados, o seu nome, seu CPF, enfim, o nome da mãe, se você quiser, para saber exatamente o local onde você vota. Se você já sabe qual é a sessão que você vota, então aí não precisa, né? É só ir até lá com o documento com foto e com o documento oficial para poder votar se você não tiver o título. Bom, para saber a situação do título, né? Tem aquele lance também que é, às vezes, meu título eu não votei na eleição passada, eu não sei se ele está válido. Para saber a situação do título, para ver se você está apto a votar, é preciso consultar também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir o site, é tse.jus.br. Atenção, tse.jus.br, lá dá para você também saber qual é a situação do seu título de eleitor. A consulta é rápida, gratuita, é só colocar o CPF ou então o nome completo ou ainda o número do título. Agora, por não estarem com direitos políticos suspensos, vale a gente dizer, podem votar também os presos provisórios e jovens que cumprem medidas socioeducativas desde que possuam inscrição eleitoral regular. Os presos provisórios são aqueles que estão sob custódia da justiça, mas ainda não tiveram condenação definitiva. Quem estiver fora da cidade e não fez o pedido de voto em trânsito no prazo definido pela Justiça Eleitoral, não poderá votar e deverá justificar a ausência pelo aplicativo e título ou então pessoalmente em algum local de votação. A ausência pode ser justificada em até 60 dias depois do turno de votação, primeiro ou segundo, com algum comprovante, como atestado médico ou bilhete de viagem para dizer que você, enfim, não estava no seu domicílio eleitoral. Vale dizer também que na página do TSE, vou repetir para a gente não esquecer, tse.jus.br, o eleitor tem à disposição serviços como imprimir o título eleitoral, além de justificativa e, conforme eu já falei, onde votar. Né, clicando em atendimento ao eleitor. É possível consultar tudo isso. Jornal da CUT fica por aqui falando sobre eleições 2022. Amanhã a gente vai falar mais sobre o assunto para deixar você por dentro de como exercer o seu direito de a democracia, né, sua participação democrática nessas eleições, o que fazer, enfim, todas as orientações. A gente vai continuar falando sobre isso no Jornal da CUT nas próximas edições. Até lá!